Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, narrativas de Natal. E a nossa entrevista será com Israel Mazzacorati. Ele é pastor, professor e apresentador dos programas Deus na Vida, Espelho na Janela e Didática. Tudo bem, Israel? Bem-vindo ao Fique por Dentro.
Tudo bem, Fábio e Michele. Prazer estar aqui com vocês em mais essa oportunidade natalina, né?
Que oportunidade, né? Nessa data que é tão especial. É, a gente gosta bastante, né, Michele, dessa época do ano e pra
Sem
gente...
Sem dúvida.
É um prazer receber você. Hoje, né, véspera de Natal, uma das comemorações mais lindas do ano, mais do que a forma, o significado dessa data, né, tem sido ofuscado por outras narrativas. Você também sente isso?
Com certeza, né, Fábio? Infelizmente, principalmente narrativas que fazem da época de Natal e da celebração de Natal, um evento muito mais mercadológico do que qualquer outra coisa, né? Então, acho que talvez esse seja o primeiro grande empecilho que a gente encontra para a gente celebrar de fato o Natal, né? A maneira como a data foi utilizada basicamente para vender produtos, para vender serviços, vender coisas. Então é uma data que celebra muito mais o nosso meio de produção, economia e consumo do que realmente a narrativa que funda essa data especial que é o Natal, né?
E quando a gente observa também outras narrativas que trazem aí personagens místicos, e a impressão que dá, eu não sei se você... percebe isso, Israel, é que existem muitas ferramentas, a gente vê filmes, desenhos que trazem aí esses outros personagens como se eles explicassem a origem do Natal, e parece que Jesus se torna mais um mito dessa história e a realidade que é o verdadeiro significado da data, ela vai ficando de lado. Eu não sei... Como que você avalia essa questão de tantos personagens que são criados para justificar a data e parece que a história de Jesus se torna mais um mito? Qual que é o perigo disso?
O perigo é quando a gente tem uma data que ela é de fato, né, uma data do cristianismo, como Natal. A mesma coisa acontece com a Páscoa, por exemplo, né? A mesma coisa acontece com o Dia de Ação de Graças, né, que vem de uma tradição e que tem a ver com a fé cristã. E quando isso acaba sendo apropriado, né, por outras narrativas, por outros meios de explicação do nosso tempo e por diversos motivos, né? Nem sempre é um ataque direto ao cristianismo. É apenas um oportunismo, né, de algumas pessoas de olharem para aquela data como um meio de propagarem os seus ideais ou as suas ideologias, ou simplesmente, e eu volto a falar que isso é muito mais uma questão de dinheiro e de poder, de você raptar essa data e esse dia para que aquilo se torne um mecanismo para você ganhar mais dinheiro, ter mais poder e tal. Eu acho que essa diluição da data também do Natal, a gente tem visto nos últimos anos como uma maneira de ser o mundo, né? Ser politicamente correto e não colocar sobre as pessoas a narrativa do Evangelho, a narrativa de Jesus, né? Até por uma questão de você não ofender as outras religiões, né? Vou te dar um exemplo. A minha esposa trabalhou num colégio onde era proibido que se falasse, né, sobre a origem do Natal e da Páscoa. Mas os colégios celebravam Natal e Páscoa. Mas como assim você, dentro de uma escola, de uma instituição de ensino, você não pode falar sobre o que é aquela data? Porque não tem outro motivo para dia 25 de dezembro ou no período da Páscoa você estar ali num feriado celebrando aquelas coisas e tal, né? Então isso a gente vê acontecer também, né? Para não ferir outras religiões, outras confissões, nós não falamos daquela data, né?
É verdade, infelizmente. E falando, a gente sabe que hoje em dia é muito moda, né? As pessoas assistirem filmes de Natal, séries de Natal. E a gente sabe que muitas vezes, né? Ou todos eles, na verdade, o foco sempre é o Papai Noel. E as crianças amam assistir essas séries, esses filmes. E eu queria que você falasse sobre nós, né? Como pais. O que, que a gente pode fazer aí para dar uma educação certa para os nossos filhos? Você acha que a gente tem que liberar esses filmes, né, que estão super em alta para assistir, ou a gente tem que ser mais restrito e falar, não, esses filmes não são adequados, que vai meio que dar uma confundida na cabeça das crianças, dos jovens? O que, que você acha?
Bom, essa pergunta é muito boa, Fábio, porque a gente pode atrapalhar isso em duas dimensões, né? Uma é a dimensão da criança, porque a criança o tempo todo está debaixo deste tipo de narrativa natalina que nada tem a ver com o Natal. Então você tem o Papai Noel e tudo mais, que outro, é um personagem comercial. O Papai Noel que a gente conhece é o Papai Noel da Coca-Cola e tudo mais, né? Não tem a ver com o San Nicolau e etc., que é um personagem cristão da história, né? Que é um rei que abre mão de tudo que tem e entrega para os pobres e tal. Então, é uma outra história, né? Que tem muito mais a ver com princípios cristãos de amor e de caridade do que qualquer outra coisa, né? E a gente pode trabalhar isso na dimensão do adulto, né? De uns anos para cá, todo Natal surge uma polêmica com filmes que se fazem sobre a pessoa de Jesus e a festa cristã, mas invertendo completamente a coisa, colocando ali cenas e histórias até agressivas à fé cristã e tudo mais. Da perspectiva da criança, eu sinceramente, eu não acho que a gente tenha como esconder dos nossos filhos a realidade do Papai Noel e das personagens cotidianas, né, do Natal. Não tem como você esconder isso. Em algum momento, em algum lugar, ela vai ter contato com isso. O que cabe a nós pais não é simplesmente mostrar o que não é verdade. O que cabe a nós pais é o ano todo, e não só o Natal, mostrar o que é a verdade. Se ao longo de todo o ano você mostra para o seu filho o que é a verdade, quando você chegar no dia 25 de dezembro, ele sabe que ali tem mais um personagem que é da cultura, assim como os personagens do Star Wars, assim como os personagens dos desenhos que ele assiste e etc. Não vai confundir aquilo com a realidade. Desde que o tempo todo e o ano todo você foi um pai, uma mãe cristã e você educou o seu filho, colocando diariamente para ele a verdade da fé, não só no seu discurso, mas fundamentalmente no seu modo de viver. Né? Então, que essas coisas de coração doador, que essa coisa de você acolher o necessitado, cuidar das pessoas, presentear, não seja uma coisa da data do dia 25, que aí a gente se torna mais hipócrita do que aquilo que a gente está querendo de fato trabalhar, né? E a coisa do adulto. E o que que a gente faz com esses filmes, com essas narrativas polêmicas? Simplesmente não assiste. Simplesmente não assiste, ignora, não fala sobre o assunto, deixa de lado. Entende? Para pensar que estes filmes ganham muito mais popularidade porque evangélicos protestam contra eles em rede pública, redes sociais, mídias sociais e tal, do que de fato. Então não foi escrito para a gente, aquilo não vai alterar a verdade do Natal, a nossa fé, nem nada. Simplesmente ignore, não faça um comentário, não divulgue nada, não, sabe? Se a gente fizer isso, a gente faz o nosso papel, vamos focar naquilo que é a verdade e a nossa tarefa do que ficar se preocupando com esse tipo de coisa.
Nossa, muito importante esse alerta, que eu acho que realmente, quanto mais divulgação a gente faz, a gente aumenta a audiência,
Melhor
né?
para eles, né?
Melhor para eles. Agora, pensando também, sobre a importância de trazer luz à celebração, né? O verdadeiro sentido do Natal, que maneira, né, a gente pode fazer com que essa narrativa, essa história seja cada vez mais contada, divulgada. A gente está num período de muitas cantatas musicais e filmes que também contam o verdadeiro sentido do Natal. E eles são muito importantes também, né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre a importância, o que que a gente aprende com a narrativa bíblica, a importância dessa história, da saga do nascimento de Jesus e como que a gente tem que ensinar os nossos filhos sobre a importância dessa data.
Eu acho, Michele, que uma primeira coisa necessária para nós, enquanto pais e mães cristãos, é, em primeiro lugar, nós trabalharmos algo, e eu falo da minha geração, né? Eu tenho 36 anos e eu falo da minha geração. A minha geração não foi acostumada com a narrativa do Evangelho. Eu fui acostumado com porções do Evangelho. Mas não há narrativa do Evangelho, que é a narrativa bíblica. Ou seja, essa perspectiva de que a Bíblia me conta uma história. A história de Deus vindo ao mundo para nos resgatar, para nos salvar. E essa história atinge o seu ápice, aquela grande virada dessa história é a vinda de Jesus ao mundo. Seu nascimento, seu ensino, seu destino na cruz, a sua ressurreição. Essa é a história central de toda a Bíblia. Então, nós, como pais, precisamos, em primeiro lugar, nos familiarizarmos com esta narrativa fundante da nossa vida e da nossa fé, que é a palavra de Deus. Enquanto nós nos acostumarmos a ler apenas porções da Bíblia e sabermos uma ou outra curiosidade sobre a Bíblia, a gente precisa ter essa visão de todo da Bíblia. Ela é uma grande narrativa, ela é a narrativa fundante, e o seu ápice são esses eventos que nós comemoramos nesse final e começo de ano, que é o Natal e a Páscoa. Ali é o seu ápice, né? A vinda de Jesus ao mundo no Natal tem que ser vista por nós como o cumprimento de todo o plano de promessa de Deus, né? Então, tudo que Deus está fazendo desde a criação do mundo, mas especialmente a partir do chamado de Abraão, está se cumprindo no nascimento do seu filho. Olha que coisa enorme, olha que coisa maravilhosa que nós estamos vendo, né? Então, quando a gente olha dessa perspectiva, a gente vai começando a perceber que não é apenas uma data, não é apenas uma festa, não é apenas uma comemoração, não é apenas um dia quando estes valores cristãos são destacados, mas é o evento fundante da nossa vida, da nossa fé, e é o divisor de águas da história da humanidade. Nós estamos falando de algo tremendamente maior do que qualquer narrativa da cultura possa dar conta para a gente, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, eu acho que nós precisamos aprender a contar essa história. Ou seja, uma vez familiarizados com essa história, precisamos nos ver como contadores de histórias. Por quê? Nós somos os herdeiros do povo bíblico. E o povo bíblico é um povo contador de histórias. Né? Olha para os eventos fundamentais da história bíblica. O que que é o Êxodo? O Êxodo é uma história que o pai senta e conta para o filho, né? O que que é a vinda de Jesus ao mundo? São evangelhos, são quatro textos narrativos. São textos que você senta e conta para os seus filhos. Aí vem a seguinte questão: vemos os cristãos escandalizados quando estas narrativas natalinas, né, que surgem da cultura e não do evangelho, atacam a fé cristã. Tudo bem. Quando foi este ano que você leu os quatro evangelhos? Quando foi que você, cristão, sentou com seus filhos e contou a história do evangelho para ele? Porque você conhece a história toda. Porque você está familiarizado, porque você vive essa história. Porque essa história não é apenas como um livro de literatura que você tem e você conhece aquela história. Não, aquela é a história da tua vida. É aquela história que forma os seus valores, que forma a sua existência e etc. Eu acho que quando os nossos filhos virem que esta história é visceral para a gente, que essa história é o que dá para nós sentido de vida e propósito, essa história então ganha o peso da verdade. Ganha o peso de ser uma história transformadora e que vale a pena ser vivida. Eu iria por esse caminho, Michelle. Eu acho que esses são os dois conselhos que a gente, de uma forma resumida e prática, consegue dar para as pessoas.
E que conselhos, viu, Israel? Que conselhos? Eu queria que você falasse agora sobre a importância, né, do Natal. A gente sabe que vivemos tempos difíceis por conta da pandemia. Ano passado ninguém se reuniu com a família. O Natal foi todo virtual, os encontros todos virtuais. Esse ano, esse Natal vai ser um pouco melhor, né, com as restrições ainda mais de uma maneira um pouco mais livre. Eu queria que você falasse sobre a importância desse encontro do Natal, da família estar reunida. A gente sabe que a data é uma data simbólica, né? Não é comprovadamente dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, mas qual a importância da família estar reunida?
Pois é, Fábio, ela nos lembra que a celebração do Natal, que é a vinda de Jesus ao mundo, como eu falei, é o cumprimento da promessa de Deus, é Deus cumprindo o seu plano. Isso significa que, a partir do que ele estava fazendo em Jesus Cristo, Deus está resgatando o ser humano para aquilo que foi a sua intenção original. E a sua intenção original para o ser humano, conforme a gente encontra lá em Gênesis capítulos 1 e 2, é que este ser é um ser comunitário. Esse ser não foi feito para viver independente das outras pessoas. O ser humano foi feito por Deus como um ser de relação, para ter relação com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Estarmos reunidos é uma maneira de nós vivenciarmos isso. É uma maneira de nós experimentarmos esse sentido de comunhão, de comunidade, de unidade que existe na criação de Deus, né? Então, ir para uma celebração de Natal, reunindo-nos com as nossas famílias desta perspectiva, eu acho que ajuda a gente também a ter essa perspectiva mais ajustada de acordo com o plano de Deus que ele está trazendo à realidade na pessoa do seu filho, né? A outra coisa é um tempo também de nós revermos as pessoas e de cuidarmos uns dos outros, né? O Natal sempre traz isso à memória, porque se a gente parar para pensar o que significou Jesus vir ao mundo, é Deus vindo cuidar da sua criação doente, enferma, necessitada, né? É Deus fazendo brilhar na terra, né? No mundo de morte, né? A sua luz e a sua vida, né? Então isso traz à nossa memória de que temos uma família, de que seja essa família uma família que esteja lá inteira, cheia de pessoas. Infelizmente, nós temos pessoas que não têm tanta família assim para estar junto, então é importante estar com a sua família de fé, com as pessoas que são a sua família em Cristo Jesus, que são família de igual modo, e lembrarmos disso, né? Esse é o tempo em que trazemos à nossa memória o cuidado de Deus sobre nós, a misericórdia de Deus sobre a gente, a graça do Senhor que nos acolhe, o seu amor que está nos abraçando e renovando as nossas forças, renovando a nossa esperança, né? Esperança principalmente, Fábio, porque esta data nos faz lembrar de que Deus é fiel. De que Deus cumpre os seus propósitos, de que Deus cumpre o seu plano. E tudo o que ele prometeu, ele cumpriu. E essa é a data por excelência que nos lembra da fidelidade de Deus. É um Deus, se você olhar para lá, já que falamos de narrativas natalinas, né, vamos à fonte, lembramos do Evangelho de Lucas. Se você lembrar as narrativas de Lucas, como o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, você vai ver que estes cânticos estão celebrando esta fidelidade de Deus, né? Que não esqueceu do seu povo sofrido e oprimido, mas que veio até nós e restaurou a nossa força e a nossa esperança.
E que esperança maravilhosa. Pena que o tempo passa tão rápido, mas a gente te agradece demais, Israel, por participar com a gente nesse dia tão especial. E a gente abre espaço para você divulgar os seus contatos, aquele ouvinte que quiser conhecer mais de perto do seu trabalho, ou entrar em contato. Tem alguma rede social ou site que ele pode entrar em contato?
A Michele, pela própria Rádio Transmundial, os ouvintes geralmente me acessam fácil aí pelos contatos de ouvintes, de e-mail e WhatsApp da Rádio Transmundial. E a única rede social que eu tô é o Instagram, então pode me procurar por lá se achar necessário.
E o tema de hoje, Narrativas de Natal. A entrevista foi com Israel Mazzacurati, pastor, professor e apresentador dos programas Deus na Vida, Espelho na Janela e Didática. Foi um prazer falar com você, Israel. Um ótimo Natal para você e para toda a sua família. E até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, Fábio e Michele. Deus abençoe.
Feliz
Abraço.
Natal!
Feliz Natal.